Quantas pessoas cresceram e não deram conta e depois não dá conta quebraram? Quantas pessoas, por não ter grande capacidade ou não ter a competência, destruir o casamento, família, saúde, porque para dar conta trabalhava 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, porque não tinha ferramentas, não tinha competência, não tinha crença? Você jamais vai ultrapassar as suas crenças. Quem quer virar a cabeça, virar a chave empreendedora? Quem quer restaurar a mentalidade empreendedora? Prosperar em meses que você não prosperou em anos? Tô falando sério. Eu já conheci, tem pessoas que conhecem, pessoas semi-analfabetas que se tornaram multimilionários. Alguém conhece alguém semi-analfabeto? Vários. Ele não sabia escrever, mas tinha mentalidade empresarial vencedora. Então vem comigo. Sucesso deixa rastros, deixa pistas, ok? Nada acontece por acaso. Ninguém prospera na sua carreira, na sua empresa, por acaso. Ele está fazendo algumas coisas certas, e muito mais certas do que erradas. Ninguém cai por acaso, ninguém quebra por acaso. É uma combinação de competências técnicas e competências emocionais. Você pode ter toda competência técnica, se você não se sentir merecedor, se você não se sentir capaz, se você não se sentir próspero, identidade, eu sou próspero. De novo, eu sou próspero. Mais uma vez, eu sou próspero. Uma identidade, como sempre você falar, eu sou, fala de identidade. É uma crença. Como você vai ser próspero? Você sabe tudo de business. Tudo de business. Como você vai ser muito próspero, bastante próspero, se sua crença de identidade é de não prosperidade? Não nesse tamanho. Você bate na sua crença e o quê? Cai. Você esbarra na sua crença de identidade e cai. Você esbarra na sua crença de capacidade e cai. Quem já viu pessoas subirem e caírem nas suas empresas? Levanta a mão. Vamos entender por quê? Porque vamos começar de cima, das crenças de cima, merecimento. Cara, eu começo a crescer, mas não me sinto quando eu esbarro no merecimento, o que é que eu faço? Caio. Eu não posso ultrapassar minhas crenças. São programas. Um computador obedece os seus programas. Você vai crescendo quando esbarrou na sua crença de merecimento. Cara, você diz, é demais pra mim. É mais do que eu imaginei, é mais do que eu posso, é mais do que... Não dá. Se sabota decisões erradas. Ou acontecimentos quânticos, cataclísmicos, e vão destruir. Ou então é porque eu não me sinto capaz. Olha só, eu pego uma empresa, eu tenho muita competência técnica. Fala, competência técnica. Mas não tenho tantas competências e emocionais. E aí, crença de capacidade. Minha empresa está aqui, minha capacidade está aqui. Crença de capacidade está aqui. E eu vou estudando e vou aplicando. Quando eu passo minha empresa da minha crença de capar, ou eu vendo, ou eu me associo, ou eu trago muitas outras pessoas, ou eu o quê? Não dou conta. Quantas pessoas cresceram e não deram conta e depois não dá conta quebraram? Quantas pessoas, por não ter grande capacidade ou não ter a competência, destruir o casamento, família, saúde, porque para dar conta trabalhava 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, porque não tinha ferramentas, não tinha competência, não tinha crença, não... Quem entende o que eu estou falando? Você jamais vai ultrapassar as suas crenças. Então, se nós temos um jogo empresarial, por um lado, competência técnica, por outro lado, competências, você não chega ou não se mantém. E se você chegar e se manter, você destruiu casamento, emoções, depressão, destruição de casamento, família, destruiu tudo. Quem chegar sem as competências ou sem as crenças, vai destruir tudo. Então, entendendo isso, vamos entender e vamos mudar a nossa mentalidade empresarial vencedora. Então, os grandes empreendedores, eles não nasceram diferente de mim ou de você. Eles decidiram ser diferentes. Vou repetir, os grandes empresários, eles não nasceram. Os grandes empreendedores, eles não nasceram diferente de você ou de mim. Eles simplesmente decidiram ser diferente. É uma decisão, ok? Então, vem comigo, fala comigo, JGG. Paulo, o que você chama de JGG? Eu chamo de jogo de gente grande. Paulo, por que pessoas não prosperam nos seus negócios? Porque não jogam jogo de gente grande. Eles querem entrar no campeonato da primeira categoria jogando como se joga na várzea. Não é jogo de gente grande. As pessoas entram no mundo empresarial jogando o jogo da aventura, da brincadeira. Você quer vencer na vida? Quem quer vencer na vida? Em qualquer área. Paulo, eu quero ter um corpo extraordinariamente lindo e forte, saudável. Quem quer? Vai ter que jogar jogo de gente grande. Paulo, eu quero uma família linda, feliz, saudável. O que você vai ter que fazer? Jogar jogo de gente grande. Eu estava em Maceió, no interior de Alagoas ali, e nós estávamos numa pousada. Eu e meu irmão, eu com a minha família, meu irmão com a família dele, e paramos na praia linda, paradisíaca. E tinha ali, e eu vou caminhando para aquelas ruazinhas de terra, naquele lugar lindo. Aí tinha um japonês assim, meio encostado assim, uma cara de tristeza. Que me comoveu? E aí eu cheguei, e aí, irmão, tudo bem? Ele olhou para mim, demorou a levantar a cabeça. Eu disse, aí, posso ajudar? E eu comecei a conversar com o cara. Ele disse, eu sou o dono dessa... Entendeu? Dessa. E aí eu disse, Como assim? Resumindo, eu morava em São Paulo, trabalho com investimento, um casamento feliz, duas filhas lindas, tudo funcionando, família. E eu sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei. E eu tinha o sonho de ter um bistrô. E apareceu a oportunidade, fiz de tudo em São Paulo, e vim eu, minha mulher e minhas duas filhas para esse inferno aqui. Esse inferno, lugar lindo desse, para mim é. Eu disse, aí, montei meu restaurante, só que eu não consigo equipe, eu não consigo gente, acaba que sou eu que cozinho, sou eu que sirvo, e eu vou para Maceió, compro as coisas, volto para cá, acordo de madrugada, durmo de madrugada, e eu só tenho dinheiro para pagar as contas. E aí ele encheu os olhos de lágrimas, o que houve? Ele disse, minha mulher ano passado foi embora e levou minhas filhas. Eu disse, meu amigo, ela te deixou, deixou, ela não aguentou. Eu disse, volta. Ele disse, eu não consigo. Eu disse, como? O meu currículo já tem quantos anos que eu estou aqui, meu currículo não vale mais nada lá, eu tento, meu currículo não consigo mais emprego, não tenho mais empregabilidade, não consigo voltar. E quando eu pago as contas é nas férias. E nas férias ninguém mais da minha família vem para cá. E eu não posso ir para lá. E eu nem tenho dinheiro para ir para lá. Minha vida, eu estou preso aqui. Eu disse, por quê? E ele disse, olha só, eu achei que ser um bom cozinheiro era suficiente para ter um restaurante. Tipo assim, eu achei que ser um bom engenheiro era suficiente para ter uma empresa de engenharia. Eu achei que ser um bom médico era suficiente para ter um hospital. E hoje eu sei que não, são coisas diferentes. E eu disse, interessante. Ele disse, bastava, com a minha experiência, montar os cardápios, as fichas técnicas e contratar um bom cozinheiro. Mas eu não sei nada de gestão, eu nunca soube nada de gestão, não sei nada de liderança, eu sou escravo do meu trabalho. Trabalho 12, 14 horas todos os dias, mal me sustento. Minha mulher está dizendo que vai me processar se eu não mandar dinheiro para lá. Eu não sei onde que eu faço da minha vida, eu quero morrer. Eu vim para o paraíso e encontrei o inferno. Eu sou um péssimo gestor, sou um péssimo líder. Tudo que eu sei fazer é trabalhar com ações que eu trabalhava antes, agora não sei mais, e cozinhar, mas eu não sei gerir meu negócio. Então eu preciso aprender a gerir o meu negócio. E eu não consigo. Quantos aqui já quebraram assim? Quantos assim vieram porque gostavam de algo e achavam que gostar de algo era suficiente para tocar um negócio? E quando lá era muito bom fazer isso, mas você, uma coisa é cozinhar, outra coisa é tocar um restaurante, uma coisa é ser médico, a outra coisa é tocar uma clínica, um hospital, uma coisa é ser engenheiro, fazer cálculo, uma construtora. Você vai precisar para ele. E aí ele entendeu. Eu preciso de gestão. Eu tenho que aprender a ser um empresário. Eu só sei cozinhar. Eu estou salvando a vida de muita gente aqui, viu? O que eu estou dizendo, eu estou salvando a vida de muitas pessoas aqui com o que eu estou dizendo. Então, você tem que entrar para jogar jogo de gente grande. E gente grande pensa, age e sente diferente. Então, olha só, vamos entender a tua... Vamos avaliar o teu sucesso empresarial. Paulo, o cara que joga pequeno, ele joga sabendo que vai perder. Ele joga para ganhar pouco. Tem gente que está entrando para ganhar pouco, que joga pouco. Eu vou te fazer a pergunta. Não, vou segurar aqui. Aí tem um segundo nível intermediário. Ele joga para não perder tudo ou não perder muito. Tem gente que está tocando o negócio para não perder muito. Mas quem joga para vencer, quem joga jogo de gente grande, joga para vencer. Sangue nos olhos. Ele joga para vencer. Ele usa técnica, ferramenta, treinamento, preparação, pessoas, sistema, software, liderança, ecossistema, consultoria, mentoria. Ele joga para vencer. Ele é asilado, ele tem o olho arregalado. Vai para um lutador de UFC. Ele tem quantos coaches? 5, 6, 7 coaches, um lutador de UFC. Por quê? Porque ele joga para vencer. Coach de jiu-jitsu, coach de muay thai, coach de boxe, coach, no meu caso, mental coach. Coach de saúde, o cara tem 7 coaches ao redor dele. O cara faz um camp e passa 3 meses dentro de uma casa, trancado com aquelas pessoas, porque ele está se preparando a cabeça, o corpo, a mente para vencer. Ele joga jogo de gente grande. E tem gente que está indo botar um negócio na sorte. Chegou uma moça para mim, Paulo, aqui em Fortaleza, vou abrir uma loja no Iguatemi. Eu disse, ai meu Deus. Paulo não ficou feliz? Eu disse, de jeito nenhum. Você não está feliz por mim? Eu disse, claro que não, nem por você, nem pelo seu marido. Ela disse, por quê? Amiga, eu te conheço há tantos anos, você não tem competência nenhuma para ter uma loja grande assim, num shopping caro como Iguatemi. Você não tem competência. Ai, Paulo, você podia falar uma coisa melhor, né? Eu não vou mentir. Eu disse, de onde tá vindo o dinheiro? E ela disse, meu pai, meu marido e o resto do banco. Eu fiz a pergunta mágica. Filha, que eu já fiz para vocês. Você já pilotou uma Kawasaki 1000 cilindradas? Kawasaki é o quê? Moto, aquela motona gigante. Aí ela disse, não. E se eu te desse uma agora, você montaria? Não. Você já tocou um negócio desse tamanho? Aí ela disse, não. Por que você vai sair do nada para isso? Por que você não começa, faz cursos, mentorias, toca um negócio menor, vai trabalhar numa loja, aprende como você nunca trabalhou na vida. Você não toca negócio, você não sabe o que é varejo, você não sabe como funciona. É complexo, é alimentação que você está me falando. Ai, Paulo, não vou nem conversar com você, você está muito estraga prazer. E não conversou. Um ano e meio depois, pai endividado, marido endividado, tocar e botar um apartamento dentro. Quantas pessoas aqui tu botaram seus bens e o apartamento num negócio que não deu certo? Quantas pessoas? Porque não sabiam de gestão, não sabiam tocar um negócio, não na demanda que o negócio te pedia, mas você estava na aventura, na fé, na coragem, filho, não é assim, não é assim. E agora você vai entender se você vai ter sucesso ou não. Você quer saber se vai ter sucesso ou não? Empresarial, prova se você vai ter sucesso ou não. Olha só, o teu motivador, e isso é óbvio, né? É até óbvio que eu estou perguntando. É bem óbvio que eu estou perguntando. Teu motivador, pagar tuas contas, viajar, colégio para os meninos, uma casa melhor. É isso ou não é isso? É isso ou não é isso? Colégio, casa, pagar as contas. É esse ou não é esse teu motivador, gente? Levanta a mão. É ou não é? Levanta alto. É ou não é? Cadê? Eu não estou vendo a mão. É ou não é? Pagar conta, colégio de menino, qualidade de vida pros filhos. É ou não é? Ainda fazer uma viagem pra Dubai, se der. É ou não? Levanta a mão, é ou não é? É não. Essa é a motivação dos mal sucedidos. Essa é a motivação de quem não vai sair do lugar. Quem tem um negócio visando pagar conta, trocar de carro, pagar colégio de menino e, se possível, daí para Dubai, é a mentalidade dos fracassados. Ou, na melhor hipótese, dos sobreviventes, não são empreendedores, são sobreviventes, empresários, pessoas que vivem nos altos e baixos, sempre com a corda no pescoço, pagando, e indo ali, caminhando, às vezes muito difícil, às vezes pouco difícil, às vezes até fluindo melhor, mas sempre nessa. Paulo, qual é a mente das pessoas que vão ter o extraordinário empresarial? Vão chegar em lugares extraordinários. Sabe qual é? É o legado. É a missão. O cara entra lá, eu quero saber de pagar conta, eu quero saber do meu legado, quero saber da missão, eu quero construir um império que vai dar empregos, que vai mudar um país, vai mudar uma comunidade, que vai trazer um novo produto, uma nova tecnologia, eu quero uma estrutura de academia que vai invadir o Brasil, eu quero uma alimentação saudável que vai rodar esse mundo, eu quero uma educação para crianças emocional que vai fazer isso, eu quero escolas que vão mudar, é isso. Essa é a visão das pessoas que vão construir um grande legado, ou das pessoas que vão fazer carreira que vão construir um grande legado. Olha o que eu vou te falar, se você tiver que escolher conseguir ficar em pé, conseguir andar ou conseguir correr, qual você prefere? Escreve. Se você tiver que escolher conseguir ficar em pé, conseguir andar ou conseguir correr, qual você prefere? Por que que eu vou querer ficar em pé? Por que que eu vou querer andar? Se quem corre necessariamente já anda e já fica em pé. É mentalidade. No meu curso de criação de riquezas, eu pergunto, quem vai guardar dinheiro para os dias difíceis? Levanta a mão aqui. Quem entende a importância, a responsabilidade de guardar dinheiro para os dias difíceis? Levanta a mão bem alto. Levanta alto, gente. Quem entende a importância? Levanta alto. Que merda, que mentalidade pobre. Que merda. Tô falando sério. Como assim, Paulo? Olha só o que você está fazendo na sua mente. Eu estabeleci um cofrinho para os dias difíceis. E eu vou agora alocar dinheiro todo mês, eu pego uma parte do meu rendimento e ponho no cofrinho para os dias difíceis. O que que eu fiz? Eu estabeleci uma meta. E todo dia eu penso nela e boto dinheiro, porque eu sei, obviamente, estou me preparando para ela acontecer. Que insano. Paulo, e não é para fazer isso? Claro que não. Claro que não. Mentalidade. Então o que que eu deveria fazer? O que que eu deveria fazer? Em vez de guardar dinheiro para os dias difíceis, por que você não guarda dinheiro para ser rico? Porque se os dias difíceis vier, você já tem patrimônio, já está rico. Já está rico, está lá, é rico, tem patrimônio, tem liquidez, tem renda ativa, tem ativos. É coisa de pobre. Quem guarda dinheiro para os dias difíceis é a pessoa mentalidade pobre, que tem medo de ser pobre, e eu atraio o que eu mais temo. Quem está entendendo? Fala assim, cara, tudo é mentalidade, fala. Não tem sucesso, não tem coincidência. Sucesso deixa pistas e tudo começa numa mentalidade que gera um comportamento, que geram escolhas, decisões. Se a mentalidade está errada, todo o resto vai errar. Então vem comigo. Essa é a resposta. Seu negócio, sua carreira é um meio de subsistência, de resolver problemas, de comprar casa e tal? Ou uma maneira de cumprir a missão, realizar grandes objetivos, mudar o mundo? Isso determina onde teu negócio vai chegar, onde a tua carreira vai chegar. Tá claro? Então, quem é profissional liberal, pequeno empresário ou trabalha por conta própria? Levanta a mão aqui pra mim. Empreendedor, gestor de uma empresa média, grande, pequena. Olha só, vou repetir. Por que a maioria dos profissionais liberais, dos empresários, continuaram a ser insignificantes, pequenos? Por quê? É duro, gente. Eu não sei se eu vou... Quer que eu pare? Por que que a maioria das empresas, dos empresários aqui, continuaram a ser pequenos? Hã? Por quê? Ele não leu aquela passagem que diz, não vos conformeis. mês com esse tempo. Não importa se está bom ou está ruim, não vos conformeis que é para estar melhor, o melhor de Deus está por vir. Não vos conformeis, diga chega, se prepara para algo maior, queira algo maior, ambicione algo maior. Não, olha aqui, Jim Collins, é o nosso mentor maior da nossa empresa de business. Nós somos a maior escola, a Febracis é a maior escola de negócios do Brasil. Alguém pode dar um caraca aí? E olha só, olha o que Jim Collins, que é o nosso grande mentor, diz. Não temos ótimas escolas, principalmente porque temos boas escolas. Não temos um governo excelente, sobretudo porque temos governos bons. Poucas pessoas levam ótimas vidas, em geral, porque é muito fácil construir uma vida medíocre, mediana. A grande maioria das empresas jamais se tornará excelente só porque já é suficientemente ser mediana. E esse é o seu principal problema, aceitar ser mediana. Caraca. Então, Paulo, qual a diferença? Você sabe a resposta, já te disse. Qual a diferença entre um pequeno empreendedor e um grande? Uma pessoa pequena e uma pessoa vai se tornar grande. Qual é a diferença? Simples mentalidade, simples, porque um joga para vencer e outro não. Um joga para pagar conta, comprar um carro e fazer uma viagem se der. O outro joga para construir um império, para realizar uma missão, grandes objetivos, mudar o mundo, lançar uma tecnologia. Quem está entendendo? Mas você nunca vai mudar a tua visão e a tua mentalidade no ecossistema errado. Esquece, porque não é você. O teu parâmetro de sucesso, fracasso, é dado pelo teu ecossistema. Sistema, um ecossistema baixo, você vai acreditar que o parâmetro é esse, você está aqui, já está achando bom, aí você sai para outro ecossistema e diz, meu Deus, quem está entendendo isso? Você não vai prosperar no ecossistema errado. Então, Paulo, como é que é o jogo de gente grande? Eu vou ler um e vocês dizem, qual é o primeiro ponto? Quem tem que aumentar a visão da sua vida, do seu negócio? Quem tem que elevar as expectativas? Fala aí para mim. Segundo é o quê? Metas, objetivo escrito, a foto está lá, a visão está lá. Terceiro, qual é? Ferramentas e conceitos poderosos. Olha para mim, imagina duas empresas de Fórmula 1. Um com as pessoas certas, com as ferramentas certas, outra. E aí chega uma, para no pit stop, põe 70 litros de combustível, troca 4 pneus, ainda troca o aerofólio dianteiro em 2,8 segundos. 4 pneus, abastece 70 litros de combustível, ainda troca em 2,8 segundos. Vamos contar 2,8 segundos? 1001, 1002, 1003. Fez tudo. Aí chega o concorrente com chave de roda, um macaco. Eu passo 3, 4 meses do ano nos Estados Unidos. E o que é que eu vejo a diferença deles pra gente? Uma pessoa lá faz o trabalho de 4, 5 aqui. Treinamento e ferramenta. Treinamento e ferramentas. Básico. Nós trabalhamos mais, muito mais. Muito mais dureza, muito mais peso, muito mais esforço, muito mais empenho. Mas ele fala assim, aí pega uma... E como é que nós fazemos? Pega aí, macho. 4 pessoas. Aí vai. Vamos, macho, pega outra peça. O cara fez, num quinto do tempo, com uma pessoa. Nós estamos de 3, 4 pessoas, no 3 vezes o tempo. Eles têm treinamento e ferramenta. Ou você traz ferramenta para o teu negócio, para a tua empresa, para a tua vida, ou não vai chegar em lugar nenhum. Não dá para, no mundo competitivo, jogar sem treinamento e sem ferramenta. E se quiser jogar, você vai ter que se sacrificar tanto, que talvez você destrua toda a sua vida, casamento, saúde, filhos, tudo. Agora, se você tiver ferramenta e treinamento, vai ser tudo muito mais fácil. Está dentro de um eco? Com as pessoas? Com no lugar? Com conhecimento e ferramentas? Esquece! Não é alta performance como cozinheiro, não é alta performance como engenheiro, é alta performance empresarial, business. Então, a mediocridade é a maior armadilha de quem busca crescer. Ei, agora vai ser forte. A mediocridade é a maior armadilha de quem busca crescer. Quem já falou assim, pagando as... empresário, pagando as contas, já estou feliz. Quem já falou isso? Levanta a mão. Vai, faz assim. Agora fala para essa pessoa, misericórdia. Que pensamento infernal é esse? Que mentalidade? Ou quem já disse, o importante é competir e não vencer? Quem já disse isso? Que merda. Você não vai ser, não está pronto para ser um grande empresário nunca. Você não está pronto para tocar um negócio nunca. Você pode ter o curso que for, você não está pronto. Olha só, apenas pessoas incompetentes. Pega aí, empresário, gestor, apenas pessoas incompetentes, técnico ou emocionalmente, acham normal ter dívidas e pagar juros. Ah não, estou antecipando aqui os recebíveis, os boletos, eu estou antecipando os cartões. Só uma pessoa incompetente, técnica e emocionalmente acha isso normal. Eu não estou repreendendo você ter que trocar cheque, eu estou repreendendo você achar normal ter que trocar os recebíveis. Quem está me entendendo? Eu não estou dizendo que está errado você antecipar recebíveis, antecipar os cartões. Eu estou dizendo que está errado você achar isso E se você acha normal, você tem que ser afastado dessa empresa. Ou você tem que entrar no ecossistema novo, se capacitar, fazer tudo diferente. Caraca. Olha o que eu vou dizer. Jogo de gente grande. Se sua empresa não está tendo lucro, lucro real e consistente, você está errando, você está sendo incompetente. Se sua empresa está com dívidas, cheques, boletos, empréstimos, você está errando. Ou é emocional, ou é técnico, você está errando. A disposição de jogar jogo de gente grande é o que vai fazer você sair da manada. Gente, fala, chega de manada. Chega de ser aquelas pessoas que estão na manada vendo as lives, milhares vendo live, vendo YouTube, Instagram, de todo mundo, e não sai do lugar. Eu vou escolher aquelas pessoas certas, que vão me direcionar, e dali eu vou mergulhar e vou aprofundar. Então, Paulo, decisões difíceis, jogar jogo de gente grande, tomar decisões difíceis. Tipo o quê? Tipo o quê? Demitir seus parentes. Tipo o quê? Contratar os melhores profissionais. Gente, um monte de gente que por escassez não consegue contratar até pessoas boas. Um monte de gente aqui por escassez não consegue contratar profissionais caros, porque é escasso. Débil, se desfazer do que não funciona. Um monte de gente está carregando coisas que não funcionam. Jogar jogo de grande gente está nos lugares certos, com as pessoas certas. E não gente igual o que você era, e gente igual o que você vai se tornar. É estudar dias, desafios para crescer, se desfazer de velhos conceitos, fechar seu negócio e pedir, diminuir seu próprio prolabore para investir na empresa, se desfazer dos velhos conceitos, fechar seu negócio, pedir demissão enquanto há tempo, empreender do zero, ir para os ecossistemas certos. Quem é que está repensando muita coisa? Levanta a mão. Quem está entendendo que tudo começa na mentalidade? Levanta a mão. Quem está entendendo isso? Você não muda a mentalidade sem estar no ecossistema, porque a sua mentalidade é igual ao do ecossistema que você vive hoje.
Então, meu nome é Michele Lima, eu tenho 44 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos e a minha história começa aí cerca de uns 21 anos atrás. E nessa época eu decidi ir morar em Portugal. Tem muita expectativa, fui para conhecer, fui para estudar, acabei ficando. Fui cake designer durante vários anos lá. E isso me levou a viagens fora de Portugal, e uma dessas viagens foi em Inglaterra, numa cidade chamada Birmingham. Então, nessa feira onde eu fui em Birmingham, foi onde eu conheci pela primeira vez. Eu nunca tinha visto esse sistema, as unhas artificiais, essas unhas alongadas, e dali realmente eu vislumbrei um novo negócio. E nós decidimos vir para o Brasil. E viemos para o Brasil nesse mesmo ano. Nós chegamos no Brasil dia 1 de outubro de 2016. E ao chegar no Brasil, nós viemos sem ter feito uma pesquisa de mercado antes, né? Não foi muito inteligente. Aquele primeiro produto que nós estávamos trazendo para o Brasil, ele não era um produto para o mercado brasileiro. E depois um amigo me convidou, porque esse amigo já é Master Coach da Febra Assis. Ele disse, Michele, vamos fazer o Método Assis, é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Lá acontecem coisas incríveis, vem fazer. E ele montou um grupo e eu fui nesse grupo dele, né? Nós fomos fazer o Método Assis. E dentro do Método Assis eu tomei a decisão de criar a minha própria marca. A decisão de fazer a minha própria marca foi uma decisão arriscada, mas não tinha plano B. Quando nós decidimos criar a minha empresa, quando nós decidimos criar a ML, talvez as pessoas fiquem com aquela sensação, né, de que morou 20 anos na Europa, tinha dinheiro, estava rica, então foi mais fácil, mas não foi. Não foi nada disso. Nós tínhamos as nossas economias, que não era nada de especial, era 5 mil euros na época, e o euro custava 3 reais, né? Não é o euro de hoje. Nós conseguimos colocar a empresa para funcionar, nós conseguimos colocar a empresa no mercado no ano de 2017. Conseguimos começar, mas esse crescimento foi ali na inauguração, né, quando nós lançamos, que eu quase que dava o produto, pedindo para as pessoas usarem o produto, para que as pessoas pudessem ver aquilo da mesma forma que eu vejo. A gente foi olhar para a conta bancária e tinha menos de 10 reais na conta. Foi um momento em que a gente ficou assim, desesperado, e fiquei acordada até umas 3 horas da manhã, passando ali, pedindo a Deus uma iluminação, né? Pedi a Deus que me desse um caminho, uma luz, que me ajudasse de alguma forma. E eu encontrei no Instagram o perfil de um profissional chamado Anton Adamenok, ele é russo. Então eu entrei em contato com ele na mesma hora e eu perguntei, eu posso publicar um curso teu sem compromisso? Né? Eu posso publicar, você manda algumas fotografias? E ele enviou fotografias dos trabalhos dele, enviou descrição. Todos os trabalhos eram feitos com o mesmo produto que eu tenho aqui, então foi maravilhoso. Isso foi uma sexta-feira. O meu esposo fez uma arte gráfica toda bonitinha, eu publiquei no Facebook, publiquei no Instagram, e na segunda-feira eu tinha R$12.000 na minha conta. Eu consegui vender inscrições, todas, eu vendi todas as vagas para o curso dele, né? Então, num fim de semana, com apenas uma ação, né? Por isso é que realmente tem poder quem age. Eu poderia ter passado o resto da noite chorando, poderia ter ido dormir, né? E no outro dia minha vida continuaria do mesmo jeito, escassa, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma, porque não tinha o que é que ia acontecer dali. E essa vinda dele nos deu muita autoridade, porque ele usou o nosso produto, ele testou, aprovou, levou inclusive para a Rússia, e a partir dali as pessoas entenderam que sim, o produto era bom, o negócio afinal funciona, então nós começamos novamente a crescer, né? Houve ali outra fase de crescimento. E até que aconteceu o que houve esse ano, né, que foi a pandemia. A pandemia, não sei se pegou todo mundo desprevenido, mas nos pegou desprevenidos mesmo. Nós não estávamos preparados para ficar tanto tempo sem trabalhar. E nós saímos do nosso faturamento mensal literalmente para o zero. Nós, durante 3 meses, não vendemos absolutamente nada. Tá? Foram ali meses difíceis e meses onde o dinheiro que nós tínhamos, né, de reserva, nós precisamos usar aquilo, porque era o que havia. E eu encontrei a apostila física que eu recebi no Método SIS de 2017 e comecei a refazer os exercícios. Né, comecei a refazer os exercícios, junto, eu tinha o material todo juntinho, tinha a apostila, tinha tudo que eu recebi e tinha até a pulseirinha, refiz toda a apostila e eu vi que eu precisava refazer, porque um método SIS, ele nunca é igual ao outro, uma edição, ela nunca é igual à outra. Então, o que é que eu entendi? Que cada vez que eu faço o método SIS, eu trabalho uma área diferente, eu aprendo uma coisa diferente e eu me fortaleço também em alguma área, né? Então eu já fiz, 4 vezes, eu fiz agora os 3 online e todos foram diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, durante ali o início da pandemia, realmente meu faturamento estava em zero, né? O faturamento médio da minha empresa é de R$20.000. Nós estávamos em zero, março, abril, colocando em prática o que eu fui aprendendo, eu passei para 3 vezes mais. E depois eu consegui fazer o S1, que é uma mentoria também da FebraSIS, e no final desses 49 dias, eu tinha feito 10 vezes mais o meu faturamento inicial. Eu passei de R$20.000 para R$208.000. Né? Então foi algo surreal. Foi algo que nem eu consegui acreditar, né? Como é que aquilo tinha acontecido, mas acontece. E é como o Paulo diz, o sucesso deixa rastro realmente e é só fazer as coisas da maneira certa, na hora certa que acontece. Foi muito impactante. A minha visão de futuro da Emeli, ela é bem ousada. Transformar a EMEL numa escola em que forma mulheres que vão formar outras mulheres a empreendedoras, a terem uma nova profissão, crescer e contribuir, porque é isso que eu aprendi e foi isso que eu senti na pele. Quanto mais as minhas clientes, quanto mais as pessoas que estão comigo crescem, mais a minha empresa tem crescido também. Por muito que eu pense racionalmente, eu não consigo descrever de forma racional e lógica as transformações que a Febracis tem na minha vida, na vida da minha família e na vida de tanta gente que eu conheço, né, que também tem passado pela Febracis. Tem sido extraordinário. Vai fazer o método CIS, porque eu te garanto que você vai ser transformada. Você vai entrar uma pessoa e vai sair outra completamente diferente.